isso, nós estamos recebendo aqui no estúdio o Capitão PM Valner Rodrigo Lima de Souza, comandante da 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária da Bahia, sede em Jacobina e abrangência aí de aproximadamente, de 70 municípios, incluindo Campo Formoso. E nós vamos conversar com o Capitão Valner sobre um assunto que, infelizmente, é um assunto que não diz respeito apenas Campo Formoso, Jacobina ou Senhor do Bonfim, municípios aqui também do território do Piemonte Norte e do Itapicuru. Diz respeito a boa parte dos municípios do estado da Bahia, dos 417, que é a questão dos animais soltos em rodovias. Inclusive, hoje pela manhã aconteceu audiência pública em que o capitão esteve participando também. E aí eu queria começar, capitão, já perguntando para o senhor em relação a essa audiência pública realizada hoje, a importância, e quais são os principais pontos que a 2ª Companhia tem trabalhado aí no contexto de combater esse problema tão sério que nós temos aí de animais soltos em BAs, BRs, estradas vicinais e colocando vida em risco. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal 98 Notícias.
Boa tarde, Macário, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio 98 FM. Para mim é uma satisfação estar aqui presente, dando a nossa parcela de contribuição, informação para a comunidade sobre as nossas ações, sobre aquilo que a gente busca prevenir, que é o sinistro, aquilo que a gente busca preservar, que é a vida no trânsito. Então, para mim é muito satisfatório estar aqui e estamos sempre à disposição. Cara, você falou sobre audiência pública. A gente hoje participou dessa iniciativa da Prefeitura Municipal de Campo Formoso, uma iniciativa salutar para a gente poder resolver esse problema. A gente entende que é um problema que a gente só vai conseguir resolver com um esforço conjunto. Sociedade civil organizada, órgãos de segurança, a imprensa e, sobretudo, os donos de animais. A gente precisa chamar todos esses atores ao centro da discussão para que a gente possa, de fato, buscar resolver, reduzir a incidência de animais na pista, né? Infelizmente, é uma realidade que atinge não só a cidade de Campo Formoso, é uma realidade de praticamente todos os municípios do país. A gente tem hoje, infelizmente, muito dono do animal que resolve colocar seu animal para fazer da pista um pasto. Muitas vezes por não ter condições de manter um pasto, muitas vezes por não ter cuidado adequadamente da sua cerca, e aquele animal encontra ali uma brecha e acessa a rodovia. A gente também não pode ser generalista e dizer que todos colocam seus animais ali porque querem, mas uma boa parte não tem o cuidado com a preservação do seu patrimônio e deixa esses animais acessarem. Não deixam de serem culpados, né, pelo acesso, mas não é que estão fazendo de forma, esse que eu estou me referindo, estão fazendo de forma intencional. O que a gente busca é a consciência, a conscientização, é a prevenção. No âmbito do Batalhão de Polícia Rodoviária, a gente desenvolve um projeto chamado Pista Não é Pasto. É um projeto que a gente já desenvolve no âmbito do Batalhão há aproximadamente 6 anos. O Batalhão hoje com sede em Salvador, comandado pelo Tenente Coronel Fabrício, que nos autorizou a estar hoje nessa audiência pública e aqui hoje nesse programa para a gente falar um pouco sobre essas ações. É um projeto que busca prevenção, é um projeto que busca uma aproximação com o dono do animal. A gente faz aquela visita, entrega panfletos, a gente entrega um lacre de sinalização para que ele possa deixar o animal dele dentro do seu pasto devidamente sinalizado. Ele acessando a rodovia por algum motivo, ele possa pelo menos dar uma chance ao motociclista, ao motorista de veículo, para que possa se livrar de um sinistro. Então, é um programa que tem reduzido a quantidade de sinistros por conta desse contato com o dono animal, esse chamamento à consciência. Mas a gente precisa também atuar de uma vertente repressiva, que é de fato removendo o animal da pista. E nesse contexto a gente tem buscado apoio junto às prefeituras das cidades que a gente apoia, das cidades que a gente tem responsabilidade. E hoje é um exemplo, né? Nessa audiência pública a gente debateu várias situações em que essa aproximação entre prefeitura e os órgãos de segurança pode de fato trazer bons resultados para a redução de sinistros na região de Campo Formoso.
O capitão Valner, partindo desse pressuposto aí, dessa expertise que os seus comandados, a companhia que o senhor atua, ela tem lá, porque a gente percebe e acompanha com colegas nossos da imprensa na região, várias vezes lá o noticiário eles colocam, eles trazem através da assessoria de comunicação da segunda companhia, relatos de ações que estão sendo desenvolvidas. E aí eu queria que o senhor estendesse um pouquinho mais sobre a importância dessa parceria. É importante essa parceria com os municípios. E como é que essa parceria ela é firmada? Porque ganha principalmente o cidadão, mas precisa firmar um termo com os municípios, porque tem a questão dos caminhões, né, caminhão gaiola, para fazer o recolhimento desses animais. Tem um local para onde esses animais precisam ser direcionados. Como é que é firmado essa parceria,
capitão? Cara, a gente tem feito várias visitas a alguns municípios, visitando prefeitos, visitando presidentes de câmara de vereadores, e a gente tem conversado com esses atores políticos para que eles efetivamente aprovem leis municipais que tratem sobre a remoção de animais em seus territórios. A gente precisa entender que um exemplo aqui é o município de Campo Formoso, que é um município extenso, um município enorme, com 7.200 quilômetros de extensão, né? Quilômetros quadrados de extensão. Então é muita área. Dentro dessa área, a gente tem várias estradas vicinais, várias rodovias estaduais, que fazem essa ligação de alguns distritos ao município de Campo Formoso. Exemplo aqui, o distrito de Poços, né? Temos ali a Tiquara também, passando pela BA-220. Temos a BA-131, passa aqui próximo, passa ali no território de Antônio Gonçalves, Seu do Bonfim, Pindobaçu, Saúde, Caê, sai de Jacobino até Miguel Comon, de Miguel Comon, Aperitiba. Ou seja, as rodovias estaduais, elas passam pelos municípios. E os municípios, tendo as suas leis que tratem sobre remoções de animais, essas remoções nas rodovias são perfeitamente possíveis de serem feitas. Elas dão, essas legislações, elas dão um respaldo para que os próprios municípios atuem com seus órgãos de segurança, né? No caso, o município, a guarda municipal, o serviço, a superintendência de trânsito, né? Que é o caso aqui de Campo Formoso. Então, assim, eles precisam ter esse respaldo jurídico, e nós também, para podermos dar esse apoio, a gente precisa que eles tenham essas leis aprovadas. A gente precisa ter um cuidado muito grande com a questão dos maus tratos com animais. A gente precisa ter na lei a definição de tudo aquilo que é feito no cuidado com esses animais, né? Acompanhamento veterinário, na remoção, no local onde esse animal vai estar sendo guardado, o transporte adequado, os profissionais adequados para fazerem a remoção, no caso os vaqueiros. Então a gente precisa do apoio dos municípios para fazermos esse trabalho. Então, aqui em Campo Formoso a gente foi, graças a Deus, bem recebido. A audiência pública, do meu ponto de vista, foi um sucesso, com um chamamento aí à comunidade que esteve presente, a Câmara de Vereadores empenhada, com todos os seus vereadores lá presentes. Isso me deixou muito satisfeito, porque são os principais atores políticos na aprovação de leis, na alteração de leis que possam ajudar nesse tema.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o capitão PM Valner Rodrigo Lima Souza, comandante da 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária da Bahia, com sede em Jacobina e abrangência em 70 municípios, incluindo Campo Formoso, que hoje realizou audiência pública para discutir a problemática dos animais soltos nas rodovias. O repórter Leandro Daniel também chegando aqui. Boa tarde, Leandro Daniel. Convido para participar da entrevista aqui conosco.
Boa tarde, Macário. Boa tarde ao capitão. Boa tarde aos ouvintes. Gostaria de perguntar ao capitão, o senhor já falou anteriormente, quando o Macário mencionou a expertise, a atuação de vocês em mais de 70 municípios. Nesse trabalho todo, ao longo dos anos, aí, qual foi a experiência, o momento, o município que vocês conseguiram, apesar de algumas dificuldades, conseguiram vencer os desafios e reduzir essa taxa de acidentes? Qual dos municípios o senhor pode destacar aqui, inclusive pode servir também de experiência aqui para o contexto de Campo Formoso?
Sim, Neto, falei sobre isso hoje, no momento que eu tive a oportunidade. A referência da segunda companhia hoje, nesse tema, é Jacobina. Fruto de uma parceria do Batalhão de Polícia Rodoviária com a Secretaria de Agricultura daquele município, o secretário Roberto Amorim, que tem, de fato, dado a devida atenção ao tema. A gente tem trabalhado conjuntamente. A gente reduziu significativamente a quantidade de animais soltos nas rodovias. A gente, anteriormente ao início desse processo, a gente tinha muito cavalo, muito jumento solto nas rodovias. Hoje a gente anda nas rodovias de Jacobina, a gente praticamente não vê mais esse tipo de animal. A gente, muitas vezes, precisa ter um pouquinho mais de atenção, não só em Jacobina, mas em todos os outros municípios, em relação ao gado. Às vezes o dono do gado, por conta das suas dificuldades de pastoreio, de pasto, às vezes fica ali insistindo em deixar o animal nas rodovias. Mas temos feito também um trabalho incisivo em relação a esses donos de animais, buscando chamá-los à consciência. Então, se você me pergunta hoje qual o município que eu tenho como referência na região, e por que não dizer em toda a área da segunda companhia, para mim o exemplo é o município de Jacobina.
E o trânsito ali, a gente vemos e comemos que é muita gente transitando, né?
Justamente.
Indo e vindo aí nesse percurso, porque aqui, como o senhor falava, chamava atenção aqui, os municípios que ligam aqui pela 131, aí Capim Grosso, enfim, então
Jacobina
tem...
Jacobina é um gargalo, né? Jacobina, por sua característica geográfica, ela tem apenas uma rodovia que faz essa ligação entre Jacobina e essa parte de cá do município, né? Em outros locais a gente tem as saídas, que é ali saindo para Irecê, mas para acessar, por exemplo, Salvador, Capim Grosso, Caen, a gente precisa acessar a BR-324. Então, você deve conhecer a geografia de Jacobina. A gente tem um gargalo ali que, de fato, é uma cidade que tem um fluxo muito intenso de veículos.
Agora, em relação a esse diálogo com os criadores de animais, qual é o retorno deles? Como tem sido no primeiro momento? A partir do momento que vocês identificam, tem esse contato, como é esse retorno dos criadores para retirar esses animais?
Interessante a sua pergunta. Eu vou dividir em dois momentos. A gente, como falei, a gente vem aplicando esse projeto Pisto Não é Pasto há aproximadamente 6 anos. Antes desse apoio que a gente tem em Jacobina, com toda a estrutura, uma legislação forte, uma estrutura de veículos e profissionais, a gente ficava fazendo e priorizando a questão preventiva, porque a gente não tinha estrutura, a gente não tinha, digamos assim, o respaldo para podermos fazer aquelas remoções e dar ao animal o tratamento que ele precisa, que ele merece. A gente, de fato, não acaba criando um problema na tentativa de resolver outro. Então a gente buscava ali fazer aquela prevenção. A prevenção, ela resolve, ela ajuda muito. Não vou dizer, posso até corrigir minha palavra, ela não é que ela resolva, mas ela ajuda muito. A gente efetivamente conseguiu reduzir a quantidade de animais nas rodovias com trabalho preventivo, naquele contato com o dono do animal, buscando chamar ele à consciência. Mas se a gente não entrar com componente repressivo, de fato, a gente não vai ter o resultado que a gente almeja. A gente vive numa sociedade que é regida por leis e nós somos cidadãos de direitos e deveres, não é isso? A gente não pode cair na falsa ideia de que a gente só tem direitos, a gente também tem deveres. Os donos de animais têm deveres também, têm seus direitos, claro, têm, mas também têm seus deveres. E o seu dever principal em relação à segurança no trânsito é manter seu animal seguro, manter seu animal no pasto. Mas muitas vezes aquele contato aproximado, ainda que com a presença de uma viatura, policiais ali conversando com ele, entregando o panfleto, uma conversa muito amistosa, algo muito tranquilo. Muitas vezes isso não é o suficiente para resolver. Aí há necessidade de a gente entrar com o trabalho repressivo, que é de fato a remoção do animal, e para que ele sofra as consequências legais de pagamento de multa ou de perdimento do animal. A exemplo de Jacobina, são 5 dias para ele reaver o animal. Se ele não reaver o animal e provar que ele é dono, o animal vai à doação.
Ô, capitão Valner, acredito eu, o senhor me corrija se estiver equivocado, acredito eu que o município de Campo Formoso já vem mantendo contato com o senhor há algum tempo. O senhor esteve presente hoje na audiência. E aí eu vou perguntar especificamente do município de Campo Formoso, sim, mas vou pedir que o senhor fique à vontade para falar também sobre outros municípios que já firmaram ou vão firmar essa parceria com a segunda companhia para, de certa forma, auxiliar e ajudar nessa problemática da retirada desses animais. Aí, então, município de Campo Formoso, se o senhor já vinha mantendo contato e se tem algum contato firmado para realmente contar com esse auxílio, com a expertise de vocês e outros municípios aqui também da região.
Sim, a própria audiência, a própria iniciativa hoje da Prefeitura de Campo Formoso demonstra, né, essa preocupação com a segurança no trânsito, com a preservação de vidas. A gente tem, de fato, esse estreitamento porque o objetivo é um só. O objetivo é comum, é preservar vidas. A gente, a partir dessa audiência, que vai, inclusive, favorecer a gente poder fazer algumas alterações numa legislação que já existe, a gente precisa fazer alguns ajustes ali para que as coisas andem, de fato, dentro da normalidade, com o devido respaldo. Então, Campo Formoso está inserido nesse projeto maior da segunda companhia, que é, de fato, colocar essa iniciativa para outros municípios, contagiar, de fato, outros municípios. A gente tem Cidade de Senhor do Bonfim, que a gente tem uma parceria interessante em relação à remoção de animais. E aí eu preciso frisar também que, de fato, é uma cidade que a gente tem conseguido reduzir a quantidade de animais presentes nas rodovias daquela cidade. E precisamos, claro, investir mais tempo, né, nessa situação. A gente não pode fazer tudo sozinho, a gente precisa do apoio efetivamente da Prefeitura de Bonfim, das secretarias, no caso da agricultura. A gente tem uma área enorme em relação ao quinto pelotão sediado de Senhor do Bonfim, então a gente precisa estar em Senhor do Bonfim fazendo essas remoções, aí tem que deslocar para outra cidade, que é Andorinhas, por exemplo, fazer remoções em Andorinhas. Então acaba que a gente tem uma área grande, uma área de fato significativa, mas a vontade de fazer as coisas acontecerem e, de fato, como a gente está vendo acontecer, está prevalecendo. Então, a gente, não só na região de Senhor do Bonfim, mas em outros pelotões, como o de Cansanção, a gente tem conseguido aprovação dessa lei em cidades como Itiúba, por exemplo. Queimadas está agora em processo de aprovação, Monte Santo também. Então, temos feito esse trabalho de conscientização dos vereadores para aprovar as leis e os prefeitos para que possam estar sancionando, né? Então, como eu falei na audiência pública, a segunda companhia tem uma área de fato grande, mas nossa vontade é maior ainda para fazer acontecer. E a gente precisa contar com o apoio das prefeituras e dos legisladores para que a gente possa de fato fazer a coisa acontecer.
Pronto, aí eu vou perguntar para o senhor, quando o senhor fala adequação à legislação, é referência a uma lei que foi aprovada recentemente na Câmara de Vereadores de Campo Formoso? Essa lei aprovada, ela vai precisar passar por uma reformulação e adequação para a atuação?
Não é que essa lei tenha pontos negativos, a questão não é essa, a lei é excelente, inclusive eu estou com uma cópia ali para
adequação no caso.
É adequação, né? Mesmo, porque assim, a gente, claro que vai buscando informações, se você hoje está na sua área de atuação, você sabe que você pode melhorar em alguma coisa, assim como eu também, não posso cair no lei do engano de achar que sou suficiente, não, eu preciso estar sempre melhorando e o contato, a conversa, a busca de experiências que estão dando certo em outros locais, nos ajudam a evoluir. E o que eu conversei hoje com os vereadores, com o presidente da Câmara, que inclusive se mostraram muito abertos a isso, é justamente analisar o que é que pode ser ajustado, o que é que está dando certo ali em Jacobina, que pode também dar certo aqui, o que é que pode dar certo ali em Senhor do Bonfim, que a gente pode trazer aqui para Campo Formoso, ali em Monte Santo, em Itiúba, que acabaram de aprovar. É justamente pegar essas experiências que estão dando certo, aquelas, por exemplo, eu preciso deixar claro que o dono do animal ele tem que provar com o animal dele. Daqui a pouco um terceiro vai se apresentar como dono do animal e vai devolver o animal para quem de fato é o dono. Então, a gente precisa, inclusive, é possível instalação de chips de animais que dão ali todo o histórico do animal, se aquele animal já foi removido em algum momento, se ele é reincidente, o histórico do dono, o histórico de vacinação do animal, ou seja, algumas coisas que podem ser adequadas, né, para que melhore o que já está bom. Né, o sentido é esse.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o capitão PM Valner Rodrigo Lima de Souza, comandante da 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária da Bahia, sediada em Jacobina e abrangência em 70 municípios. E a gente, eu acredito que aí desses 70 ao vivo, a gente está falando aí para uns 40, 45 municípios, mas pelo aplicativo, site, está falando para um número bem maior aí. Então, muita coisa do que o capitão Valden está dizendo aqui em referência a esses municípios que estão acompanhando a gente, vale também para outros municípios que têm, talvez até as suas especificidades aí no que diz respeito a essa legislação e que precisa também dessa adequação. Então, muita coisa vale também para você aí. 1h24, Leandro Daniel.
Qual é o período do ano que é a maior circulação de animais nas rodovias e que vocês recolheram? Tem um período específico ou não?
Leandro, os períodos de seca. Os períodos onde a chuva dá aquela recuada e, de fato, o dono do animal ele fica com aquela dificuldade de pasto. É um período crítico. Aquele período de chuva, aquele período de inverno, onde a grama está ali, né, verdosa, onde o dono do animal está tendo só até com mesmo condições, né, de custear rações. Esses são períodos que diminuem, mas o período de seca, aquele no verão ali, geralmente final do ano, início do ano, fevereiro ali para março, de fato a gente percebe uma maior incidência de animais soltos nas rodovias.
A partir dessa audiência pública, qual vai ser o próximo passo do município envolvendo aí a companhia que o senhor comanda?
A gente fez a sugestão para a gente poder fazer alguns ajustes na legislação, mas o que a gente já tem hoje de legislação aprovada, eu entendo que já é o suficiente para a gente começar a fazer remoções. Então, coloquei para todos os presentes ali, inclusive o prefeito municipal, né, que de fato tem o poder ali de disponibilizar o veículo e o profissional para remover os animais. Então, a partir daí, a gente já pode fazer algum tipo de ação mais repressiva. Mas a gente não vai deixar de lado a parte preventiva, que é a aplicação do projeto Pista Não é Pasto, nos modos que a gente vem aplicando em todas as cidades que a gente atua, que é uma viatura circulando pelas rodovias, mantendo contato com os moradores que estão ali às margens dessas rodovias, entregando um panfleto a eles, conversando com eles, mostrando para eles as consequências de um animal dele, de fato, causar uma morte no trânsito. A gente tem algumas experiências, alguns exemplos. Eu conheço famílias que estão pagando indenizações a entes, a familiares de pessoas que morreram por conta de animais dessas pessoas que acabaram causando sinistros. Então, a gente precisa fazer o dono do animal refletir sobre isso. Ninguém quer ficar o resto da vida pagando uma indenização para alguém. E, mais importante, ninguém quer tirar a vida de ninguém, né? Infelizmente, tem acontecido, mas ele precisa ter essa consciência, precisa saber das consequências que é um animal dele tirar a vida de alguém.
Leandro.
Em relação à parte dessa audiência pública, o que o senhor percebeu quanto à participação da população, de familiares, de vítimas, ou de pessoas que presenciaram alguns acidentes. Como é que o senhor analisa também essa participação e criar, enquanto representante de um poder público, de parte do poder público que o senhor é representante, polícia, para que gere essa sensação de segurança no trânsito para os moradores aqui do município de Campo Formoso?
Leandro, eu confesso para você que eu fiquei surpreso com a quantidade de pessoas ali presentes. Uma terça-feira, 9 horas da manhã, o que é que a gente imagina? Que as pessoas não vão dar a devida importância. Né? E a gente teve alguma boa quantidade de pessoas ali. A gente tem fotos aí que mostram isso. Né? Vocês devem ter alguns vídeos. Então, a gente percebeu o quanto esse tema é relevante para a comunidade de Campo Formoso, quantas pessoas, de fato, ainda sentem dores por conta de parentes e amigos que perderam suas vidas por conta de animais soltos nas rodovias. A gente teve ali relatos de vítimas. Eu vi um relato de uma pessoa que sofreu um acidente, um sinistro em outubro, dia 20 de outubro, ficou entre a vida e a morte. É um guerreiro, de fato, conseguiu sobreviver e hoje é um exemplo. A gente estava conversando agora há pouco, antes de vir para cá, ele me falando, né? Inclusive, um dos motivos pelos quais ele teve um agravamento da condição dele foi não estar de capacete. Ele se chocou contra um cavalo e não estava de capacete. E hoje ele disse que não retira o capacete da cabeça quando estiver em cima da moto. Então, a gente vê aí a importância, né, do... não só do animal não estar na pista, mas da gente também estar com os nossos equipamentos de proteção para manter a nossa vida intacta, né? Então, eu saio daqui, de fato, satisfeito com o que eu vi, com toda a abordagem que foi feita, com toda a recepção dos vereadores, dos secretários da prefeitura, da comunidade que esteve ali presente. Então, eu não tenho dúvidas de que é um passo inicial dado com muito sucesso.